Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Para muitas pessoas, os pets têm sido a principal companhia durante o período da pandemia e contribuem para a redução da ansiedade e do estresse. Mas o que muitas vezes pode passar despercebido é que eles também sentem os efeitos do novo estilo de vida durante a quarentena.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Os animais de estimação, como cães e gatos, sentem os impactos dessa nova fase que estamos vivendo e também estão sujeitos a problemas de comportamento. A médica veterinária Lara Volpe, da Admax, conversou com a gente a respeito dessas mudanças que podem interferir na rotina dos pets e como podemos identificar os problemas.
Primeiramente, queria agradecer o convite. Vamos lá, né? Sim, os animais eles podem sofrer com a pandemia, sim. O que a gente sabe que mais atrapalha com relação a essa carga de estresse sobre o animal é principalmente uma mudança de rotina. Então, os animais, eles se adaptam muito bem a uma rotina estável, que é o contrário da gente, né, ser humano, que a gente adora quebrar uma rotina, né? Os animais são bem o oposto. Eles gostam de manter a rotina bem estável. E aí, de repente, tem pandemia, fica todo mundo em casa, né? Família inteira, pai, mãe, filho, vó, todo mundo dentro de casa. Pô, quebrou a rotina, isso já gera um estresse. Aí dá aquela relaxada na pandemia, todo mundo vai voltando devagar para a escola, vai voltando para o trabalho, pum, quebra a rotina de novo. Isso também pode gerar um estresse. Nossa, aí entra em fase vermelha, volta todo mundo para dentro de casa de novo. Mudou a rotina outra vez. Então isso realmente estressa muito os animais, tanto os cães como os gatos.
Doutora, você está falando dessa coisa de quebra de rotina, né? E que para os animais é tão importante, para os pets. Existe um tempo, assim, quantos dias para até que depois que quebrou essa rotina, volte de novo para eles, que eles fiquem adaptados de novo? Tem isso?
Isso é muito variável, Noêmia. Varia muito de espécie, né? E de um animal para o outro, de um indivíduo para o outro. Tem uns que se adaptam mais rapidamente e outros já... demora um pouco mais para se adaptar.
Quais os reflexos que a gente percebe que essa rotina foi quebrada e que não está legal? Como que eles demonstram isso?
Então, eles vão demonstrar principalmente através de uma mudança de comportamento. Então, né, aquela pessoa que tem lá o cachorrinho, o gatinho dela, que via, né, o cachorrinho e o gatinho sempre de boa lá, tomando aguinha, brincando, aí de repente vê o animalzinho dele ficando muito quietinho, não tem tanto interesse mais em ir comer, muda o xixi do lugar, né? Então o cachorro, o gato estava acostumado a fazer xixi num cantinho, agora passa para outro. Todas essas mudanças no próprio comportamento, na própria rotina do animal, isso já é um demonstrativo de estresse.
Você falou sobre até essa questão da alimentação, que isso muda, né? E eu queria trazer então um pouquinho aí sobre a questão da nutrição animal. O uso de petiscos, ele pode ajudar a melhorar esse comportamento que estava difícil? E daí eu já vou me emendar uma outra coisa. Você disse que os animais, né, podem mudar também, perder um pouco o interesse de se alimentar. Daí nesse caso também pode ajudar, o tutor ele consegue ajudar mudando essa alimentação para criar um interesse para ele?
Assim, bom, vamos lá, né? Começando pela primeira pergunta, sim, alguns alimentos eles vão poder ajudar, né? Então pensando assim, nossa, o meu cachorro então ele tá estressado, ele tá fazendo xixi no lugar errado, né? A gente teve uma mudança de rotina aqui em casa, meu animalzinho tá estressado. Ele tá fazendo xixi no lugar errado. Aí teve um belo dia que ele foi lá e fez xixi no lugar certo, que era o lugar dele fazer mesmo. Eu vou lá e dou um petisco, dou um alimentozinho gostoso. E aí isso a gente vai trabalhar, né, com um reforço positivo. Então isso ajuda ele a manter o comportamento, né, que é o desejável. E a alimentação também pode influenciar, sim. Então o animal pode ou comer demais, né? Não necessariamente pode ser uma falta de apetite, mas um excesso de apetite também pode ser reflexo de um estresse. E aí, dependendo de como o animal está reagindo, né? A gente vai pensar também em um tipo de alimento que vai ser o mais adequado para ele.
E daí duas coisas que você falou. que essa de comer demais, que isso aí causa um excesso de peso no animal, né? E nessa pandemia nem todo mundo está conseguindo sair, e isso causa um problema também até posterior de saúde para o bichinho, né?
Isso, né? São aí dois fatores que podem levar ao sobrepeso ou à obesidade nesses tempos de pandemia. Um é que as pessoas não estão saindo de casa, né? Então, consequentemente, o animal também não está saindo, né? Então, ele pode estar se exercitando menos, né? Aquele animal que era acostumado a ir no parque, brincar ou fazer caminhada na rua. Se o tutor dele não está saindo, consequentemente, ele também está tendo uma restrição de atividade física. E um outro fator importante que também colabora com o ganho de peso do animal é a alimentação. Então, até a gente, né? A gente, quando fica muito em casa, às vezes a gente acaba comendo mais. E aí, a gente pode converter esse reflexo de comportamento nosso para o animal, acaba alimentando ele mais também. E aí, se o animal está comendo mais e fazendo menos exercício, isso pode levar ao ganho de peso, sim. Então, tem que ficar bem atento nessa situação.
Doutora, o petisco, né, que ele geralmente serve para estimular o bom comportamento, como a senhora disse aí, né, de repente ele foi lá, ele não estava fazendo xixi no lugar certo, e daí ele foi dessa vez e fez você dar um petisco para ele ver, poxa, olha, acertei, fiz direito, vou fazer a próxima vez assim e tal. Mas daí, como você disse, né, e isso eu acho que faz parte do comportamento da gente, é assim, faz com criança, faz com a gente mesmo, um jeito de recompensar, de compensar alguma coisa, você não precisa nem acertar o xixi ali, o cachorro não precisa nem acertar o local do xixi, mas o tutor, ele se sente em dívida, sei lá, fica com a consciência pesada e compra um petisco e vai lá e dá petisco toda hora. Petisco demais também, doutora? Queria que você explicasse isso. Ele é para estimular o bom comportamento. Em que momento que a gente usa para não acabar sendo usado de forma errada e acabar prejudicando a alimentação?
Isso, foi bem como você falou, Noemi. Então, o petisco, uma boa maneira de utilizar ele é para reforçar aquele comportamento positivo, né? Aquele comportamento que é desejado. E aí tem duas formas de usar o petisco que não é legal, que não é indicada. Qual? Uma delas é dar muito petisco, né? Então, que nem você falou, nossa, o tutor, ele sente que ele está em dívida para o animal, então ele vai lá e dá um monte de petisco. Isso não é legal, isso não é indicado, porque isso pode levar à obesidade. E como que o tutor sabe até quanto de petisco ele pode dar para o cachorro ou para o gato dele? É facinho, porque na própria embalagem dos petiscos, geralmente está escrito uma indicação, uma recomendação diária de quantidade de petisco para ser dada por dia. E aí ele vai saber até quanto ele pode dar ou não. E uma outra forma que também não é indicada, né, um outro momento que não é indicado para oferecer petisco, é quando o animal está fazendo um comportamento que não é desejado. Então, vamos supor que a pessoa tem um cachorro e esse cachorro está latindo muito. E a pessoa pensa, nossa, eu queria que meu cachorro parasse de latir. Se a pessoa for lá e der um petisco naquele momento, ela vai estar reforçando o comportamento de latir demais, que não é o comportamento desejado para aquela pessoa. Então, esse também aqui é uma outra situação onde não é indicado dar o petisco naquele momento, porque ele vai associar o latido com a situação que foi legal para ele, que foi ganhar o petisco.
Com o cachorro é fácil dele entender, né, que ele ganhou um petisquinho ali por causa de uma recompensa positiva, de algo positivo que ele fez. Com o gato funciona do mesmo jeito?
Funciona sim, Noêmia. O gato, ele também é muito inteligente e ele também consegue associar a ação que ele teve com uma ação positiva devido ao ganho do petisco. Então, sim, também funciona.
É que é interessante, né, que quando a gente fala assim de pet, né, e hoje tem crescido bastante o número de pessoas que têm o gato como pet em casa e pensa que é diferente o comportamento, porque o cachorro interage mais, o gato é mais na dele, daí fica nessa dúvida. Então funciona também, ele entende que ele fez alguma coisa legal e que ele tá merecendo.
Sim, é muito individual, né? Quase todos os animais vai ter uma variabilidade individual aí que deve ser considerada. O gato, ele pode demorar um pouco mais para entender, né? Então, o cão também pode demorar um certo tempo para entender que aquele comportamento foi desejável e por isso ele ganhou o petisco. E aí, o gato, ele também vai ter o tempo dele para entender, para associar aquele comportamento com o uso de petisco. E isso é variável, né? Então pode demorar um pouquinho, mas ele entende sim.
Doutora, adorei a conversa e eu deixo aberto agora para você, se você quiser fazer alguma consideração ou dar algum recado para os nossos ouvintes.
Bom, uma consideração, né, que seria interessante para fazer é que, se possível, né, sempre para todo mundo na pandemia, se a pessoa puder ficar em casa e sempre poder dar uma atençãozinha especial para o animal dela, né? Então, você está em casa, né? Dê atenção para o seu animal, brinque com o seu animal, né? Dê atenção para ele, faça brincadeiras. E se você notar que esse seu animalzinho está ganhando peso, sempre procure um médico veterinário para poder, porque ele vai ser o profissional indicado para melhor prescrever aí uma solução para prevenir o ganho de peso ou fazer uma perda de peso nesse animal.
Fique atento aos sinais que seu pet te dá. É importante criar uma situação de tranquilidade para que ele se sinta seguro. Brinque com ele, estimule com brincadeiras para que possa se distrair e respeite a independência de cada um. Claro que também precisa tomar cuidado com os petiscos para não sair da dieta. Ninguém quer que ao final desse período eles fiquem doentes ou com a qualidade de vida prejudicada, não é mesmo? Eu estou nas redes sociais como @podcasttantascoisas e @noemiagomescps. Até a próxima. Tchau.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.